Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Amós. Eu acho que já está até aberta aí, porque eu já enviei o roteiro para vocês. Profeta Amós, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Logo depois do livro de Joel. Se eu estivesse na igreja, eu ia dizer assim: quem achou aí, levanta a mão, posso ler, mas eu não estou, então vou ler. Eu quero que vocês abram os ouvidos para esse texto. E depois que o Senhor seja comigo para discorrer sobre esse texto. O texto diz assim: Amós 6, versículo 1 até o 8. Preste atenção nas palavras do profeta. Ai dos que andam à vontade em Sião. E dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel, passai a Calné e vede, e dali ide a grande Emate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazer chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito e comeis os cordeiros do rebanho e dos bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da ira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, vós que bebeis vinhos em taças e vos ungi com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que foram levados cativos, e cessarão a pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Ó Deus, somente a leitura desta palavra já traz um temor na nossa alma, um arder no nosso coração. É a tua voz lida. E aqui, Senhor, eu suplico pela tua graça, para que eu possa ser fiel ao expor este livro, ainda que de forma limitada, mas que seja o suficiente para tocar em nossas mentes, em nossas almas, em nossos corações, transformar nossas vidas, abater nossa soberba se necessário for, erguermos diante de ti com devoção, com simplicidade, com pureza, assumindo compromisso de ser o teu povo, Senhor, que honra o teu nome, que glorifica o teu nome e que é fiel à tua aliança. Seja comigo, com os meus irmãos que estão em casa. Estamos abertos para a tua voz e dependentes do teu Santo Espírito. Sobretudo, Senhor, confiamos na tua infinita misericórdia sobre um povo que te ama. Assim oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, nós estamos diante de um texto muito forte e um texto que traz palavras que não são muito familiares para um tempo nosso, como o nosso, onde só se pensa num Deus de bênção, num Deus de amor, num Deus de dádivas. Não pensamos muito, não ouvimos muito sobre um Deus de justiça e de juízo, sobre um Deus que é fiel à sua aliança acima do seu povo. Deus pune o seu povo por ser fiel à sua aliança. Então, textos como esse precisam ser retomados e contextualizados, aplicados como convém ao tempo que nós vivemos. Domingo passado, nós ouvimos o Senhor falar para a igreja de Laodiceia, que estava a ponto de vomitar aquela igreja da sua boca. Nós vimos isso. Em Laodiceia, nós ainda não víamos idolatria. Pelo menos no texto, nas palavras que Jesus diz para aquela igreja. Nós não víamos ainda em Laodiceia falsos ensinos, heresias. O retrato de Laodiceia é uma igreja confiada na sua riqueza. É uma igreja vivendo de aparência. Uma igreja que media a sua espiritualidade pelas vias da prosperidade econômica. E por isso se tornou indiferente. E o Senhor fala, então, vocês estão assim, eu estou prestes a vomitar. E chama aquela igreja para o arrependimento. Nós vimos isso no domingo passado. E por que que eu estou aqui com o livro do profeta Amós aberto? E por que que eu abri esse capítulo 6, do versículo 1 ao 8? Porque se a gente comparar Laodiceia com o período de Amós, a gente poderia dizer que aquilo que aconteceu em Laodiceia é o que precede aquilo que já está acontecendo aqui no período em que Amós profetiza. Se para Laodiceia Jesus falou assim, eu estou a ponto de vomitar, aqui no contexto de Amós o Senhor já está vomitando. Se em Laodiceia ele anuncia o juízo, aqui ele traz o juízo. Aqui ele está trazendo o juízo. Aqui é um grau a mais de Laodiceia. Mas por que que eu estou nesse texto? Porque o que eu quero que vocês entendam é que a indiferença traz soberba, traz altivez. E a soberba e a altivez precedem a queda e a ruína. Quando nós nos tornamos indiferentes e confiamos que Deus está conosco, por aquilo que nós temos e pelo conforto que vivemos, nós estamos abrindo espaço para nos tornarmos indiferentes à própria voz de Deus, avaliarmos por nós mesmos, avaliarmos segundo aquilo que temos, e a altivez, a soberba, o conforto, a altivez religiosa, a soberba religiosa, o conforto material pode gerar uma indiferença tão grande que produz um declínio espiritual, às vezes irreversível. Então, eu não estou falando que isso está acontecendo, mas as minhas mensagens, tanto de domingo como de hoje, ela tem um traço de prevenção, de alerta. É o Senhor falando conosco. Então, tal como no sermão do último domingo, neste também eu trago um alerta. Como disse o Senhor, então, que ele repita para nós hoje, quem tem ouvido, ouça. Para nós entendermos, eu também quero te dizer que, embora eu tenha lido os capítulo 6, versículo 1 até o 8, o meu sermão hoje, a minha mensagem hoje, ela vai se basear no contexto do livro todo. Então, as lições que eu vou tirar não será somente desses 8 versículos do capítulo 6, mas de tudo que se discorre nesses 9 capítulos de Amós. Qual o contexto disso? Isso é muito interessante, porque Amós, ele é um dos primeiros profetas de Israel. Então, a gente está num contexto em que Israel ele está no ápice da sua monarquia, por assim dizer. Se nós andarmos um pouquinho mais para trás, isso é muito importante para nós entendermos o bojo desse sermão. Se nós andarmos um pouquinho mais para trás, nós vamos ver Davi conquistando reinos, unindo Israel num só reino. Foi o maior guerreiro de Israel. Seu filho Salomão foi o rei mais sábio de todos eles. Ele não foi um homem de guerra como foi seu pai Davi, mas foi com Salomão que as promessas de Deus se cumpriram para Israel. Israel se tornou uma potência debaixo do governo de Salomão, economicamente rico, riqueza, fortuna, segurança econômica, política. Salomão começa a sua vida como rei, declarando sua dependência de Deus, pedindo sabedoria a ele, com muita humildade e simplicidade, querendo seguir os passos do seu pai, querendo fazer o seu reino prosperar. E Deus atende a oração desse homem, dá sabedoria a ele. E através daquela sabedoria, aquele reino prospera, progride, avança. Nações vinham pagar impostos para Israel. Israel chegou ao seu ápice de poder econômico, de riqueza. E aí, irmãos, Salomão começa a mudar na sua vida. E esse é o grande bojo dessa palavra. É quando o conforto religioso e econômico abre as portas para a decadência espiritual, abre as portas para a decadência do temor a Deus. Salomão deixa de ter temor a Deus porque confiou no que tinha. confiou no seu império, confiou na sua riqueza. Ali ele construiu um templo belo, rico, os rituais no templo, o sistema sacrificial, tudo acontecendo, os sacerdotes exercendo sua função, mas aos poucos, aquilo era tão seguro, aquilo era tão poderoso, aquilo era tão vistoso. Outras nações se rendiam àquela grandeza toda, como foi a rainha de Sabá, se rendiam. Aquilo foi se tornando algo tão vistoso que Salomão, então, descansa nos palácios. O homem deixa de ser sábio para ser apenas inteligente. E quando ele deixa de ser sábio, ele perde o temor. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando ele perdeu o temor, ele perdeu a sabedoria. Ele continuou inteligente, mas não era mais sábio. E sem sabedoria, ele foi definhando, entrou pela idolatria, casou-se com centenas de mulheres, profanou a aliança e depois morreu. Depois da morte dele, seu filho herda o trono. Israel, que viveu o ápice em Salomão, agora está entregue com prosperidade, com riqueza, com pompa econômica, com religiosidade, tudo no seu lugar, mas Israel começa a se dividir porque Deus não estava reinando mais. O Senhor não governava mais. Israel media sua espiritualidade pelos seus bens econômicos, pelo seu poder econômico, pela sua riqueza. Os homens se tornaram senhores de si mesmos, donos de si mesmos, se colocaram acima de Deus. Deus virou um detalhe. Se perguntasse a qualquer um daqueles poderosos na época, dizendo, eles diziam: Deus está conosco, afinal o templo está erguido, o sacerdócio está aí, a riqueza está aí, então Deus está conosco, mas Deus não estava mais. Eles haviam violado a aliança, a espiritualidade já tinha descido. O reino se dividiu, aquele reino que foi unido por Davi, que prosperou com seu filho Salomão, agora está dividido com seu filho Roboão. Aí nasce o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte começa a idolatrar. O reino do norte, que era composto de 10 tribos, seu primeiro rei era Jeroboão. Ele faz 2 bezerros, um em Dan e outro em Berseba, no sul e no norte. E aqueles povos começam a adorar os antigos bezerros. Nesse contexto, irmãos, quando a morte entra em cena, quem está no governo, no Reino do Norte, é Jeroboão II. E no Reino do Sul é Uzias. Qual o contexto de Amós? Prosperidade nos dois reinos. Jeroboão II estava no ápice da prosperidade, da riqueza. Vira um texto aqui, bebendo seus vinhos nas taças, deitando em cama de marfim, ricos. Junto com aquela riqueza, havia uma pobreza espiritual. Junto com aquele orgulho religioso e econômico, havia uma decadência espiritual. Ricos oprimiam os pobres, juízes julgavam pelas causas dos ricos e condenavam os pobres que eram inocentes. Isso tudo à vista de Deus. E eles ainda estavam nos templos, cultuando, prestando culto. E Deus então chama esse profeta, Amós. E reparem, quando você lê esse livro, ele não era nem para ser contado entre os profetas. Ele não era de linhagem profética. Ele não fez parte de escola de profetas. Esse homem cuidava de gado, cuidava do campo. Ele era boiadeiro de uma pequena cidade chamada Tecoa. Ali, Deus chama esse homem, excluído dali, daquela elite religiosa. O Senhor chama um homem comum, chamado Amós, que cuidava do campo, e vai falar para Amós: profetiza meus oráculos de juízo para esse povo. E Amós profetiza, e quando Amós começa a anunciar a verdade, aquele povo fecha os ouvidos para a voz do profeta e orienta o profeta para sair da cidade, para ir profetizar lá na terra dele. Irmãos, tudo isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. prosperidade por um lado, acomodação religiosa por outro, distanciamento de Deus. Ouvidos fechados para a palavra, afinal estamos cultuando, os templos estão abertos, as igrejas estão lotadas, as igrejas são donas de televisão, donas da mídia. Na nossa política tem muitos cristãos, a nossa polícia, 30% da polícia é evangélica, mas tem corrupção na polícia, tem corrupção no governo. Onde está o evangelho? Onde está o povo da aliança? Onde está o temor a Deus? Igrejas se enriquecendo, cultos sendo realizados, mas falta temor, indiferença, falta humildade, falta simplicidade, falta olhar para o pobre, falta amar o próximo como a si mesmo. Quem tem ouvidos, ouça. A indiferença de Laodiceia, que confiava na sua riqueza, pode se desdobrar numa decadência espiritual severa e no juízo de Deus inevitável. Aqui, irmãos, o que era medida, a fé que era medida pela segurança econômica e política naquela época, era negada na sua prática. Era uma fé de discurso, era uma fé medida pelo poder econômico. Eu tenho, o templo está em pé, bonito, vistoso, o reino prospera, então Deus está conosco. Estou com dois carros na garagem, meu salário está aumentando, estou fazendo novos negócios, então Deus está comigo. Deus não está com o povo que ignora a sua aliança. Deus jamais vai ser com o povo que ignora os seus preceitos. Deus é com o seu povo, enquanto o seu povo estiver com sua aliança. Deus é contra o seu povo, enquanto o seu povo viola a aliança e confia na sua ostentação. E aqui, meus irmãos, eu confesso a vocês que eu prego isso com a alma cortada. Mas é desdobramento de Laodiceia. Precisamos ouvir, estamos no tempo comum. Precisamos nos arrepender, precisamos permitir que o Senhor nos restaure. Precisamos entender isso. Diante disso tudo, desse contexto todo, quais são as lições que esse livro vai nos trazer? O que que nós podemos aprender desses 9 capítulos? O que que tem ali para nós? Primeiro, o livro de Amós nos ensina sobre o perigo dos momentos prósperos. Você viu aqui no texto de abertura? Vocês deitam em cama de marfins. Vocês bebem vinhos em taças, vocês se gabam da prosperidade, mas vocês não estão percebendo o meu juízo. Então, o primeiro grande ensino é que o bem-estar pode ser inimigo do progresso. O grande primeiro ensino é que os momentos prósperos são perigosos. Por isso, que o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei estar por cima e eu sei estar por baixo. O que ocorre, meus irmãos, e esse livro nos ensina, que às vezes nós sabemos estar por baixo. Quando está por baixo, nós suplicamos, quando está por baixo, nós oramos, nós temos medo, nós devotamos nossas vidas, nós nos voltamos para a oração, nós valorizamos a igreja, queremos nos apegar à palavra, afinal estamos passando por adversidade, precisamos do Senhor. O grande problema, às vezes, é que nós não sabemos estar por cima. Nós não sabemos conviver no momento da bonança. Às vezes, nós não sabemos conviver com a religião, com a liberdade religiosa que nós temos. Com os templos abertos, com o conforto dos nossos templos, as inúmeras versões bíblicas que tem nas nossas casas, a nossa garantia religiosa, o fato de você estar tão acostumado a ir para o culto, tão acostumado com o teu ministério, talvez sejamos contaminados pelo princípio avaliador deste mundo, que a pessoa vale aquilo que tem. Mas Jesus ensinou que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Esse livro ratifica o perigo de Laodiceia. Momentos prósperos são perigosos quando não vivemos à luz da aliança com nosso Deus. Ele diz, ele nos ensina, a prosperidade nem sempre é sinal da bênção de Deus. Israel era próspero, mas não abençoado. Rico, mas estava debaixo da mão de Deus para o juízo e não para a bênção. Naquele tempo, o povo estava folgado, porém cego. Havia em Israel injustiça social. Com toda a riqueza, o pobre era oprimido. Eu não posso, irmãos, concordar com o aumento do evangelho nesse país se a miséria continua imperando. Não podemos entender a multiplicação de evangélicos no Brasil e a corrupção, a injustiça, a opressão do pobre, o desfavorecimento da classe menor, a cegueira das autoridades, e muitas dessas autoridades são cristãos. Então, Amós é uma voz de Deus para nós hoje. Capítulo 4, versos 1 e 3, ele diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria. Olha o que eles faziam: oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido: dá cá, bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis as vossas gestantes, com fisga e pesca, saireis cada um em frente de si pelas brechas e vos lançarei para Hermon. O Senhor está falando: vocês estão ricos, folgados, achando que eu estou abençoando e estão oprimindo o pobre, está esmagando necessidade, eu vou, os necessitados, eu vou contra vocês. Irmãos, nós precisamos acordar para uma realidade que talvez nós estejamos adormecidos. O Evangelho e a justiça social caminham juntos. E Amós nos dá essa garantia. Há um grito do Espírito nos chamando para ser igreja, que corresponde ao reino justo do nosso Deus. A segunda lição que a gente vê aqui no livro de Amós é que a religião sincera é mais do que cultos e rituais costumeiros. Nós podemos estar acostumados com os nossos cultos e não sermos verdadeiros com o nosso Deus, e esse livro nos ensina isso. É uma pena, irmãos, que a relação da igreja com a escritura é um romance muito mal resolvido. O romance entre a igreja e a escritura está rompido. A igreja não conhece a escritura. A igreja, ao longo das últimas décadas, ela se familiarizou com versículos que dizem o que ela quer ouvir. E aqui nós estamos abrindo a escritura para nós, porque entendemos que Deus está falando com a sua igreja. O Senhor diz assim no capítulo 4, versos 4 e 5: vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões. A cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levadado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, filho de Israel, disse o Senhor Deus. E continua no capítulo 5: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Você já pensou Deus falar isso para o seu povo? E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei com as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Meus irmãos, A religião sincera é mais do que cultos e rituais costumeiros. É coração quebrantado, é vida temente, é fidelidade à aliança. A Amós nos ensina que é possível que os nossos cultos sirvam de esconderijo de uma falsa espiritualidade. Você imagina o temor ao pregar essas coisas, irmãos? Porque eu estou incluso nisso. O que esse livro está me dizendo é que os nossos cultos podem ser o esconderijo de uma falsa espiritualidade que julga ser abençoado por conta de tudo que temos e da liberdade que desfrutamos de cultuar o Deus que nós dizemos acreditar. Eu lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz algo, ele está no Novo Testamento agora. No capítulo 11, no versículo 7, ele diz assim, de 1 Coríntios, ele diz assim: Nisto, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais culto, não para melhor, e sim para pior. Está aqui o alerta. O que esse livro está nos ensinando, e que Paulo está ratificando aos Coríntios, é que o nosso ajuntamento, o ajuntamento da igreja, pode ser o esconderijo de uma farsa espiritual, e ao invés de nos juntarmos para nos edificarmos, nos ajuntamos para definharmos na nossa fé. O título dessa mensagem é A Arrogância Religiosa e a Decadência Espiritual. E é disso que Deus está falando conosco. Uma terceira lição: a fé do povo de Deus, do povo da aliança, só pode ser legítima se houver temor a Deus e respeito ao próximo. Aqui não tinha nenhuma coisa nem outra. Eles diziam que eram servos do Deus Altíssimo, mas ignoravam o preceito da aliança que diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles lá cultuavam a Deus e oprimiam os pobres. Eles entoavam os cânticos com suas liras e esmagavam os necessitados. E Deus, vendo isso, vem lágrima na alma quando eu prego coisa como essa. Mas é próprio do nosso tempo. Apesar da muita prosperidade, a religiosidade, as condições sociais eram pavorosas. Parece o nosso Brasil, um país rico carregado de miseráveis. Aqui estava Israel, rico, com condições sociais pavorosas. Injustiças, corrupção no judiciário, os juízes eram corruptos, os sacerdotes estavam de conluio com juízes. Isso aqui era algo que afrontava a santidade de Deus. A nação estava corroída pelos males políticos, males sociais, males morais, males espirituais. E, no entanto, estavam cultuando a Deus e desfrutando das suas riquezas. A quinta lição desse livro, Amós, o livro de Amós, nos ensina que o nosso Deus, que é amor, que é graça, que é bondade, que é um Deus de toda dádiva, Ele também é um Deus de juízo. O juízo de Deus começa pela sua casa. Se você iniciar a leitura de Amós, você vai ver que ele vai começar trazendo juízos por todas as nações soberbas à volta de Israel. São oráculos de juízo contra as nações em volta de Israel. Mas depois, ainda nos primeiros capítulos, ele traz juízo para o próprio Israel. Porque Deus é justo, Deus não é um ser religioso, Deus é justo. Deus pune o seu povo quando esse povo não anda em harmonia com a aliança que ele fez conosco. Há uma sexta lição neste livro. Amós também nos ensina, e isso aqui é precioso, que um povo que confia na sua aparência, um povo que é iludido com sua religiosidade, um povo que deixou o orgulho entrar, a soberba, a altivez, um povo que não consegue ouvir o não de Deus. Um povo que, por ser religiosamente altivo, soberbo, esse povo é capaz de rejeitar as palavras de Deus quando as palavras de Deus não vêm ao encontro daquilo que eles desejam. Parece que eu estou vendo os meus dias, que o povo quer ouvir hoje são palavras que vão ao encontro daquilo que eles querem. As igrejas comprometidas com pregarem a verdade da Escritura são as igrejas mais vazias, menos populosas, com membresia menor. E algumas igrejas, mesmo pequenas, quando começam a pregar a verdade bíblica, até os poucos membros que têm procuram outros lugares onde as palavras são mais adocicáveis e mais penetráveis nos ouvidos, saciando os anseios da alma pecaminosa. E esse livro nos ensina isso. Amós, um boiadeiro profeta, vai lá, afronta aquela religiosidade toda. Mas eu vou ler aqui o capítulo 7, do versículo 10 até o 13. Presta atenção nessas palavras. Olha o que é essa religião. Olha o que esses líderes religiosos vão falar para Amós. Então Amazias, verso 10, capítulo 7. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o sacerdote falando para o rei, rei de Israel. O que, que ele diz? Amós tem conspirado contra ti. Ó, pregar a palavra de Deus era conspirar contra um rei religioso e ímpio. Ele diz, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Irmão, isso aqui é o profeta coado. Isso aqui é o pregador expositivo sendo colocado de lado. Isso aqui é a igreja rejeitando a verdade de Deus. Acontecendo aqui no contexto de Amós. Amós está dizendo as palavras, ou melhor, o sacerdote Amazias está dizendo para Jeroboão, as palavras de Amós estão conspirando contra ti. Ele está fazendo isso no meio de Israel. Ele não pode trazer para Israel essas palavras. Nós queremos palavras boas, afinal somos ricos, temos templos, temos sacerdotes. Como esse boiadeiro vem falar isso? O texto continua no verso 11, diz assim, porque assim diz Amós. Isso, Amazias falando para Jeroboão 2. Ele vai dizer o que Amós estava pregando. Ele diz no verso 11, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, juízo. Eles não querem ouvir juízo. Eles não querem ouvir o que Laodiceia ouviu, estou a ponto de vomitar vocês da boca, que ele está vomitando. Então ele diz para Jeroboão, isso era Amós pregando, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Eles não queriam ouvir isso. Eles queriam continuar confortável na sua religião falsa, na sua prosperidade enganosa, nas suas palavras que alisam o ego. Mas aqui o boiadeiro é atrevido porque ele está debaixo do poder de Deus e ele é fiel à palavra de Deus. Verso 12, Amazias vai dar então a sua palavra e vai se referir, vai até Amós. O sacerdote foi ao rei, denunciou o profeta que falava a verdade, agora volta e vai ao profeta. E olha o que ele fala para o profeta, verso 12. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente. Em nossas palavras, cai fora, sai daqui. Ele diz, vai-te, ó vidente. Foge para a terra de Judá e ali come o teu pão. E ali profetiza. Aqui não, profetiza lá. Mas em Betel, daqui por diante, tu não profetizas mais. Porque aqui é santuário do rei e templo do reino. Somos prósperos. Cai fora, Amós. Irmãos, por amor do Senhor, por amor do Senhor. Quando o nosso coração começa a rejeitar a palavra de Deus só porque ela nos confronta, é porque nós somos igualados a esta raça de religiosidade falsa, vazia, hipócrita, escondida no seu dinheiro, nos seus templos, nas suas liturgias, mas longe de um Deus vivo. E por último, irmãos, este livro também nos ensina que os planos do Senhor não são frustrados e que há um remanescente. O livro termina falando de juízo contra Israel e da verdade veio, a Assíria tomou essa nação. O que Amós profetizou aconteceu. A Assíria levou cativo. Acabou com o Reino do Norte. Mas o livro termina, o último capítulo, capítulo 9, diz assim, naquele dia, apontando o futuro, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Sabe quando isso aconteceu? Você vai ver o capítulo 15 de Atos, quando Pedro ali anuncia, quando Paulo anuncia que o Evangelho chegou aos gentios, aqueles homens reunidos reconhecem que a profecia de Amós se cumpriu, tabernáculo de Davi está sendo erguido, todos os povos se juntando a adorar o Cordeiro, nós somos esse povo, Jesus Cristo levanta esse povo, restaura esse povo, e agora nós estamos sendo chamados para aprender com a história e não permitirmos que aquilo que aconteceu lá aconteça aqui. Como eu disse no início, esse sermão meu, de domingo, os outros, são preventivos, são alertas que nós precisamos aprender com um coração muito humilde, irmãos. Isso nos leva a conclusões e aplicações para nós. Entendamos todos nós, com só coração, riquezas e poder podem trazer falsa segurança espiritual. Não caia nesse erro de achar que Deus está te abençoando porque você está se dando bem nas coisas. Não caia nesse erro. Esse não é o elemento de avaliação do Senhor. A bênção de Deus, a aprovação de Deus, não são avaliadas pela nossa condição econômica e pelo nosso bem-estar social. É pela nossa fidelidade a Deus e à sua aliança. Então, se nós não atentarmos para isso, a nossa condição confortável de religião aprovada, ilícita, pode nos levar a sermos pessoas de discursos religiosos, mas que confiam nas suas aparências. Não caia, não entre nesse caminho, você que está me ouvindo. Não entremos nesse caminho. Uma outra coisa para a gente refletir e aplicar é a gente admitir que a aparente prosperidade, a aparente segurança pode nos cegar a tal ponto que nós sejamos chamados ao arrependimento. Precisamos entender, irmãos, e admitir que todo o conforto, eu vejo muito isso acontecer, todo o conforto pode causar uma indiferença tão grande em nós. E essa indiferença abre a brecha para o pecado, para a profanação da aliança. E quando Deus vem, então, se estamos na condição de Laodiceia, ele diz: arrependa-te, estou pronto a vomitar. Se estamos na condição do contexto de Amós, ele diz: a Assíria vai tomar vocês, é irremediável. Amados do Senhor, Deus está falando com o seu povo. Terceira coisa, o que aconteceu em Israel já aconteceu com a igreja. Aconteceu com a igreja no período medieval. Está acontecendo hoje. A gente vê a soberba das denominações. Grandes denominações que, ao invés de promover o reino, estão promovendo seus impérios. E a altivez de espírito precede a queda. Então, blinda o teu coração, não permita que isso entre, não permita que isso desenvolva. Mais uma aplicação para nós. Não confiemos no momento confortável que nós vivemos ou que você vive. não confiemos. Se a nossa espiritualidade, se a tua espiritualidade, se a minha espiritualidade não envolve temor, santidade e compromisso com a aliança, então tenha medo do momento confortável que você vive ou que nós possamos estar vivendo. Mais um recado de Deus para você que está me ouvindo, para mim, para eu mesmo que estou falando. Feche a porta da soberba. Blinda o teu coração da altivez. Não pense de você além do que convém. Seja simples. Seja humilde. Não suba os degraus da queda. A altivez e a soberba são como os degraus que você vai subindo e lá quando chega lá em cima você tomba. Blinda, não permita isso. Guarda teu coração. Reconheça-te naquilo que você é em Deus. Louve a Deus e saiba que as virtudes que você tem, só tem porque Ele deu. E por último, sejamos imitadores de Cristo. Porque Ele disse, eu sou manso e humilde. Reparem, Ele é o Senhor do mundo. Senhor de toda a glória. Mas abre mão da sua glória para nascer numa manjedoura, sofrer com seus patrícios e morrer numa cruz. Quem é o modelo da igreja? Jesus ou os ricos desse mundo? O que é que a igreja busca? Os tesouros dessa terra ou as riquezas celestiais incalculáveis? Que o Senhor Deus seja com a minha vida e com a tua vida. Eu quero orar, porque eu confesso a vocês que esta palavra também fala muito ao meu coração. Muito. Eu sei que Deus está falando conosco. Aí onde você estiver, abre a tua alma para o Senhor. Abre a tua mente. Não avalie o teu bem-estar pelo momento feliz que você vive. Analise a tua aprovação à luz do indicador que diz se você está sendo fiel a Deus ou não. Porque você pode ser infiel a Deus e alegre com o que você está fazendo. Mas isso tem fim. Senhor nosso Deus, o nosso coração, ele se alegra com a tua palavra, mas ele também está apertado com tudo que nós ouvimos. Porque, Senhor, nós podemos estar inseridos, ou podemos estar abrindo caminhos para sermos semelhantes ao povo do período de Amós e ao povo da igreja de Laodiceia. Senhor, nós estamos entendendo a tua palavra como um pai amoroso que olha e que se antecipa, dizendo, não vai por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de ruína. E nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Abrigá-la no nosso coração. Declarar e reconhecer diante de ti que somos pecadores e em nós mesmos não está o poder de corresponder a isso. Mas a tua palavra diz que ninguém vai à luta à própria custa. Tu enviaste o teu Espírito que nos conduz a toda a verdade, que glorifica o teu nome em nós, que o teu Espírito não fique fora, que o teu Espírito esteja conosco naquilo que estamos fazendo, porque o que nós estamos fazendo precisa ser para a glória do teu nome, Senhor. Livra-nos do engano, da falsa segurança, da falsa religiosidade. Livra-nos, Senhor, de entrar pelos caminhos que nos levam à queda e à ruína. Livra-nos de entrar por caminhos que tu desaprovas. E como tu não podes negar a ti mesmo, Senhor, tu ainda és o Deus que ama e o Deus que julga, o Deus de graça e o Deus de juízo. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Seja conosco. Por amor do teu nome, não permita que essa palavra seja apenas admirada por aqueles que ouvem, mas que sejam aplicadas em nós pelo poder do teu Espírito, que transforma, que muda, que converte. Precisamos, Senhor, mais do que aplausos a uma palavra, precisamos de mentes, corações convertidos a ti, Senhor. Nós te suplicamos por isso. Venha nos avivar. Venha trazer para nós um compromisso de santificação, um compromisso de sinceridade com a tua palavra. E que o contexto de Amós nunca alcance o contexto das nossas vidas. Glorifique o teu nome, Senhor. Nós te amamos. Seja com cada irmão meu, com cada família que está me ouvindo, jovem, adulto, que estão me ouvindo, Senhor. Não permita que eu fique a discursar aqui. Não permita que seja apenas a exposição da tua palavra, mas que seja com a unção do teu Espírito, atingindo mentes, corações, transformando, convertendo, levando ao arrependimento e a desfrutar do gozo do teu perdão, Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos, Senhor. Amém e amém.